Esses dias eu tava viajando e aí sentei de um lado de uma figura bem característica, assim, que é bem sintomática do mundo que a gente vive. Foi toda uma jornada, na verdade. Eu tava no avião, aí chegou uma senhorinha bem de idade, uns 80, 90 anos, assim, e aí ela ia sentar justamente no assento do meio, né? Eu tava no corredor, ela tava no assento do meio e tinha uma outra pessoa no assento da janela. E aí a senhora, bem de idade mesmo, ela perguntou, você pode trocar comigo pra eu ficar no corredor? Tudo? Eu falei, claro, né, senhora, não tem problema. Uma senhorinha, ela deve... Eu geralmente gosto de corredor por dois motivos. Primeiro, porque eu sou a pessoa que não dorme no voo, então eu fico levantando muito durante a noite.
Eu também.
E eu não quero ficar atrapalhando as pessoas.
Isso, também não consigo.
Assim, não dá pra eu ficar no meio porque ia ficar tirando a pessoa do lugar o tempo todo.
Continência urinária?
Não, é porque, cara, você tá acordado o tempo todo. Eu não vou ficar sentado 12 horas, tá ligado?
Entendi.
Eu vou pegar, você levanta. Até faz mal isso. Pode dar... Como é que chama lá?
Hemorroida.
Não, que hemorroida, mano. Bagulho, eu tô falando bagulho sério, que dá na perna quando o sangue fica parado, mano. Eu esqueci o nome.
É... Falta de circulação.
É, um bagulho assim, eu não vou lembrar o nome agora, mas... Então, assim, como eu fico acordado o voo inteiro, eu levanto, aí eu dou uma andada, tipo, eu fico em pé, estico a perna e tal. Só que aí a senhorinha, né, com certeza ia levantar mais do que eu. Falei, claro, tal. Só que aí deu um rolo que a mulher falou assim, porque o seu assento, não sei o quê, e tinha um outro assento vago, de fato, e aí conseguiram um espaço melhor pra ela saiu. E aí ficou só eu num canto e o rapaz na janela. Então a gente tava com um assento vago no meio. Aí o rapaz fazendo live no Instagram.
Caralho. Dentro do avião.
De dentro do avião. Antes de decolar, claro.
Do lado do Bruno. E aí, galerinha? E aí,
do meu lado. Aí ele vira pra mim, para e fala assim, cara, eu posso fazer um story com você, pros meus seguidores?
Aproveite, Jennifer. É sua grande chance na TV.
Eu falei, mano...
Óbvio que não.
O que tá acontecendo aqui?
Ele topou, porque o Bruno, ele só é o odiador disso aí aqui. Mas é o cara chegar, ele faz stories, é o amigão da garotada. Eu tô ligado disso.
Não, é porque eu não vou ser o chatão, pô. O lugar pra eu ser o chatão é aqui. Aí
claro, ele... por que não?
É, então, eu vou falar, eu não tinha a menor outra... Não, claro, claro. Aí eu falei assim, não, porque eu fiz uma outra viagem, aí o cara tava fedendo e você tá cheiroso. Mano, o que tá acontecendo aqui, velho?
Caralho.
Mano, no mínimo esquisito, hein, Bruno?
Queria falar não, então, não. vai vendo. Aí ele pegou e gravou meu um cheiroso. Story. Ah. Ele pegou um story e falou, galera... Tipo, e muito linguagem de internet. Aí, galerinha, aí, meus seguidores. Tipo, falando, mano, cara, se soubesse o tanto que eu dei, gente, assim...
O perfil ficar do aquela cara, tá ligado? É Amo Ursão 22.
Não, vai vendo, calma. Aí ele, e aí, meus seguidores, não sei o quê. Adivinha só, hein, tô pegando avião de novo. E aí, vocês lembram da última vez, hein? Que tinha, mano, muita linguagem, mano, como eu dei isso, velho. Da outra vez eu falei pra vocês que eu tinha pegado o gringo fedendo, não sei o quê. Aí falou, agora? E aí hoje, adivinha? Aí ele, hoje não, aqui é do Brasil, brasileiro toma banho. Eu falei, mano, do céu, o que que tá acontecendo aqui, velho? Aí ele, aí, mano, não sei o quê. Aí, tipo, deu um high five, assim, aí beleza. Tipo, minha interação inteira do story dele foi essa. Tipo, dar um high five nele porque eu tomo
por
banho.
Por favor, me diga que você perguntou o perfil dele.
Não.
Dá pra gente ir atrás.
Tristeza, caralho.
Ele tava doido pra que eu perguntasse que eu puxasse assunto disso, mas qual a chance de eu puxar assunto sobre isso? Aí beleza.
Isso é foda, né? Mano. O cara fica esperando a pergunta que ele quer responder e você não pergunta.
Aí é que começou, porque o truque que aí é. Sabe aquele lá do. Essa será a minha maior vigarice? Ele tava pensando, porque assim, ele vai perguntar pra mim qual que é o negócio pra me seguir. Porcaria nenhuma. Aí ele começou. Então, porque eu tô aqui, porque eu sou músico. Ele foi falando, tipo, eu não perguntei nada. Aí ele, eu tô aqui porque eu sou músico. Ah, pô, músico, que legal, pô, bacana, parabéns.
Aí.
É, né, esse músico é um negócio muito legal.
Qual pra mim então, músico, vai.
Não, e o pior é que realmente, se o que ele tava falando era verdade, ele parecia ser um bom toca músico flauta. De fato. Não, piano. E ele, ele supostamente... O Gerandinho é muito besta, né? Ele supostamente foi num clube, tocar num clube de jazz.
Ó. Oh.
Então, mas aí é que tá. Se fosse essa história, seria legal pra caramba. O cara fez 6 anos de conservatório musical.
Mano, simplesmente viajando com o Lorde Vinheteiro, caralho.
Não, né? não era.
Toca piano aí, e tá xingando lixo. As pessoas de fedida, fezes.
Lixo.
Mas ele ia falar desse jeito.
Fezes. Fezes. Não, não é isso. Aí ele falando tal, e aí ele foi tocar num clube de jazz tal, segundo ele, fez 6 anos de conservatório, não sei, eu falei, caraca, né, pô, parabéns, cara. E aí, nesse assunto, eu embarquei, falei, pô, legal, o piano realmente é um instrumento muito bonito, pá. E aí veio a fisgada dele. Aí ele, então, que música não dá dinheiro? O que dá dinheiro mesmo é o conteúdo, é o conteúdo que eu faço. E de novo ele querendo me fisgar pra ir pra, pra perguntar da rede dele.
O conteúdo que você faz, né?
Aí ele, aí eu, pô, legal. Aí ele, e você, mano? O que você faz? O que você ganha dinheiro? Eu falei, cara, eu trabalho com coisa chata, trabalho com tecnologia. E tentando se conversar, né? Ele, pô, tecnologia? Aí, Evandro, você vai pegar essa, qual que era o papo dele? Ele falou assim, porque eu faço conteúdo e o que dá dinheiro é meu conteúdo e não só conteúdo. São os lançamentos que eu faço.
Ih, os cursos, vendedor de cursos.
Puta merda. É o Zé 6 em 7, manja? É o Zé 6 em 7. São os lançamentos. Aí na hora que ele falou lançamentos que eu faço, eu falei, putz, grila, vai ser a viagem inteira essa porra. E aí o cara, porque eu tenho minha equipe, e aí o conteúdo que eu faço vira treinamento. E aí eu tô aqui, ó. Ó que legal, como é que eu uso aí já pra fazer meu treinamento. Meus lançamentos, cara, isso. E começou.
O Zé Pablo Marçal, falou, né? Tudo é curso.
Mano do céu, velho, tudo. E aí foi a viagem inteira, ele tentando me fisgar pra esse papo dele, e eu não dando trela. E ele falava, porque o meu lançamento tal, e aí eu vou chegar agora, já vou fazer um lançamento, e meu lançamento tem não sei o que, os inscritos vão, e aí não sei o que. Aí eu pensando, mano, o cara, puta de um cara talentoso, se ele for de fato pianista tocando jazz, não sei, em bar, tá ligado, em Nova Orleans, uns bagulho muito doido assim, muito da hora mesmo. E o cara sentado aqui me falando de bagulho de lançamento, eu velho.
Preocupado com o lançamento.
Que puta bosta, que concurso papo idiota, velho, mano. Não, e aí, justamente, não, então, eu usava Hotmart, mas agora eu tenho minha plataforma que a gente assina uma white label. Você sabe o que é white label? Você sabe o que é white label? Eu falei assim, sei.
Era da tecnologia, cara.
Cumpriu o mundo, né?
Aí ele, tá, porque não sei o quê, e aí agora eu uso a IA, e a IA é minha amiga, porque eu já lanço lá. Eu falo, pô, legal, cara, legal, tá bom.
Meu IA, meu IA.
Ô, Bruno, esse malandro usava óculos?
Usava.
Eu já achei o perfil dele.
Sério?
Ah, que 20 anos. Caralho. Curso, porra. E vou achar você.
No story. Detetive digital. CSI, cara. Não, no story não vai ter, porque o story sumiu. Mas já, 24 horas.
Calma. Tá duvidando? Eu e o Kevin e o Claudio? A gente recupera tudo, filho.
É. Caralho. Mas você achou real mesmo o perfil do cara? Se você me mandar a foto, eu vou saber quem
você
é.
Você que viu o cara? Eu só achei um perfil aqui. De um pianista vendedor de curso.
Ih, rapaz, será que é esse, hein?
Deixa eu ver, peraí. Se eu ver a cara, acho eu vou saber.
É
ele, hein?
É lógico, você tem que saber, né? Senão você tá inventando a fic pudida aí também.
A gente só pode falar o nome dele, mas, né?
Não é. Falar. É um moleque mais novo. É um moleque mais novo.
Beleza, menos mal. Já sabemos, não temos em quem odiar ainda.
Meus lançamentos.
Mas esse aí é o José Lançamento, olha lá. Botou curso completo na bio e já...
Não, e o pior é que o cara... Eu entendo o cara que tá vendendo o curso, ele virar essa pessoa do curso, né? Tudo que ele fala é o diacho desse curso.
Mas, ô Jurandir, eu não perguntei nada.
Mas ele esses saiu caras, falando, eles mano. São o megafone ambulante, cara. Eles têm que estar falando pros outros que ele tem curso, que você tem que assinar, que você tem que fazer. É foda porque tem muito criador de conteúdo que é fodido. Assim, o cara é bom pra cacete, mas... O conteúdo de muitos desses, quando começa a fazer curso, é só falar do diacho desse curso, cara. Aí você meio que desanima de acompanhar curso, né? A pessoa.
É
que nem a gente... Se a gente pegasse tudo que a gente faz do 99 Vidas e a gente só falasse da turma assinar o bônus, por exemplo. Toda hora, a todo momento, todo segundo. É, tipo assim, não, porque lá no bônus, aí porque se você não assinar o bônus, você vai perder. Aí o cara tá falando aqui sobre a novidade. Então, The Last of Us 3 vem aí, mas se você assinar o bônus, você vai... Cara, você vira essa pessoa, sabe, de...
Eu entendo o teu ponto, Júlio, mas assim, eu não acho errado o cara que tem um curso de fato, por exemplo, seja na Hotmart, onde for, qualquer plataforma, o cara tem um curso de fato, o cara criou um curso, tá ganhando dinheiro com isso? Beleza, tá ligado? O cara que tem um curso, que tem um conteúdo legal, sabe... O problema é você virar o cara do 6 em 7, o cara do lançamento. Quando o cara usa lançamento, é diferente.
Ganhou um milhão em um ano.
Um milhão em um ano? Esses caras falam que é você fazer isso na semana.
É cada lançamento, pô. Cada lançamento é um milhão, senão é fracasso.
Ele vai fazer esse milhão no lançamento. É muito diferente isso mesmo. Uma pessoa que, por exemplo, ela tem uma série de habilidades ou de conhecimento E ela produz o conteúdo pra fazer esse curso, né? Versus essa galera que vive de lançamento.
É, os 6 dígitos que o Bruno tá falando aí, Juras, é 6 dígitos em 7 dias. Isso. Que é você ganhar 100 mil reais ou mais em 7 dias. É isso que essa galera vende. Tipo, o cara vende que vai te ensinar a como fazer isso. Só que é vendendo isso que ele fez isso.
Isso.
Esse bagulho do 6 em 7, mano. 100k, porra! Quem é que mete 100k em uma semana?
E muitos desses cursos são exatamente sobre isso. E são muito rasos e é um negócio muito etéreo, né? Muito, assim... Não é exatamente uma... Você não tá aprendendo as famosas skills aí muitas vezes, né? Você tá... E esses caras, às vezes, eles estão o ano inteiro caçando coisas que podem fazer esse tipo de dinheiro virar, assim, produtos digitais diferentes que podem fazer esse curso virar, esse lançamento virar, né? Os caras são muito focados no lançamento, que é aquela parada da primeira semana, é os cursos que não são o que eles chamam de perpétuo, né? Geralmente, quando o cara tem um curso perpétuo, é uma parada elaborada, que o cara sabe que tem conteúdo, que a pessoa que vai comprar provavelmente vai conseguir extrair alguma coisa mais sólida daquilo. Quando o cara tem esses cursos que você lança e um mês depois ele não existe mais, comprou, não existe. É. E os caras às vezes relançam ele em algum momento e tudo mais. É diferente. A vibe que você sente da pessoa que tá produzindo, tá vendendo, isso é diferente, né?
Não, e o algoritmo, ele é demoníaco, tá? Porque eu lembro, na época que... Da separação. E aí muita gente pode se identificar, né? Sobre o fim de casamento, não sei o que, tudo mais. O algoritmo, ele é maldito. Maldito.
Ele te atola.
Porque aí começa a aparecer os coaches de relacionamento. É tipo assim, a vida após casamento. Aí o curso. 7 dias pra você mudar o
seu comportamento.
Né? Mas a galera é maldita. Tem um monte desses, assim, que ensinando você a seguir a vida. E aí lá é sempre um profissional ou um cara. E tipo assim, ai, 9 em cada 10 pessoas que fizeram esse curso superaram ou estão hoje em um outro momento da vida. Meu irmão, o algoritmo, basta você dar um watch time pra algum conteúdo específico, porque eles vão mandando, né, os conteúdos. Pá, outro assunto, pá, outro assunto, pá. Ficou nesse daqui? Esse é o algoritmo. Opa, peraí. Eu sempre fico imaginando pessoinhas. Sabe,
a galera olhando assim, opa, parou aqui,
né? opa. Uma repartição pública assim, sabe, de, ei, esse daqui, ó, esse aqui é de relacionamentos, hein, aí a galera chegando lá com as caixas de curso, de vídeos e memes e coisas relacionadas a isso, meu irmão, que loucura, cara, que loucura isso aí, mano.
O foda, neném, a galera do curso é dura, mas agora tá migrando esse povo que era, que nasceu em internet, nichando em alguma maluquice de algoritmo, indo pra política, filho.
Sim.
O nosso bom café com teu pai lá tá candidato a federal no Rio de Janeiro.
Caraca,
é,
mano.
Ué, é isso aí. Assiste mesmo. Dá trela pra esses malucos. O Augusto Cury ganhou a vida vendendo livro de autoajuda falando
obviedades. Opa, ele era o guru do Dunga, né? Lembra então, lá no, na Copa de 2010? Ele era o guru do Dunga.
Livros desde, sei lá, 2000 vendendo livro de autoajuda falando obviedades. Agora tá aí, ó. Enchendo o nosso saco. E tá lá, com milhões de seguidores. 10 milhões de seguidores.
É doideira demais, né, mano?
O café com teu pai, um monte de discurso que beira o Red Pill. 1 milhão de seguidores. Pá, candidato a deputado federal.
Não, e quando você encontra pessoas que fizeram algum curso? Não, eu tava fazendo ali um curso e realmente mudou minha vida o curso. É tipo assim, é que nem o Evandro fala, são os cursos das obviedades.
Rinodê da porra, mano. O bagulho é Rinodê, quase igual.
Porque você... Se você fizer pesquisa na internet, você encontra gratuitamente no YouTube, né? As coisas. O negócio óbvio demais. E simplesmente o cara tá se passando de estudo científico, né?
Especialista, não, exatamente.
Fizemos aqui um estudo científico.
É, a gente comentou disso na live. Acho que na China que estão querendo... Aí vai vir o anti-China, fica louco, né? Mas estão querendo regular que a pessoa só vai poder falar de coisa de saúde se ela tiver formação de saúde.
Jornalismo, né? Depois da treta que rolou do STF aí, estão se discutindo isso, né? De voltar à obrigatoriedade de só fazer jornalismo quem é jornalista.
Porque senão, cara, fica... Tipo assim, beleza, eu me interesso por, sei lá, nutrição e treino e faço academia. Isso é suficiente pra eu vender um curso sobre como emagrecer?
Não.
E tem pra caralho, tá ligado?
Sim.
Meu curso, barriga negativa, 2000. Aí vai a mina, toma tudo e mais um pouco, só treina... E a pessoa comum que trabalha, acho que vai ter aquele corpo lá, tá ligado?
É, doideira. Qual a sua formação? A vida.
É, eu emagreci. Eu emagreci, eu sou... Eu posso ensinar a emagrecer. Esse é mercado loucura. De curso aí é doideira.
Não, e outro, né? Tem gente que se pauta em cima de um tema específico. E aí surgem coisas novas que vão claramente substituir esse seu tema específico. E aí você passa a fazer vídeos simplesmente negando
Sim.
essas coisas novas. Você fala assim, não, isso daí é... Não entre nessa onda, gente. Isso aí não vai dar certo. Simplesmente o cara negando as coisas.
E é meio que aquilo que o Felipe falou. Não que não tenha gente séria, que realmente faça um conteúdo Sim. bom, que manje daquela... Tipo assim, sei lá, um curso... O Jurandir, 700 anos na área aí e tal. Se o Jurandir fizer um curso de podcast, tem seu valor, tá ligado? Tipo, é alguém lá, que... Né? É, que nem eles gostam de falar, skin the game... Que fez assim, fez acontecer, tá na área.
Era, era meu projeto desse ano, porque eu, né, 2026 é o ano que eu completo 20 anos de Rapadura Cash, né?
Olha o lançamento vindo, moleque. Olha o lançamento vindo.
Não, mas assim, tipo assim, porra, se o Felipe tem um bar
aí há um tempo já. Mas por odiar esse tipo de coisa, eu não fiz.
O Felipe tem um bar há um tempo aí já. Se daqui a um tempo o Felipe me faz um curso de como gerir um bar.
Caraca.
Não, como gerir um bar. Porque aí pro cara que vai fazer um bar, pode ser interessante falar, porra, qual os perrengues que tem. É. Tá ligado? Tipo assim, eu posso ter o dinheiro e querer ter um bar.
Tem até pensado nisso, talvez não do lado do curso, mas o Detona é um case meio bizarro, assim.
Então,
de tipo assim, retorno de muito rápido, de investimento baixo e retorno muito rápido, alto.
Olha o curso.
Talvez vindo, não fazer vai, curso, mas a ideia de gerar apresentar...
Gerar um conteúdo assim, né?
De gerar um pitch, como que é o que a gente fez, e vender essa ideia pra outras pessoas que querem investir num bar mesmo, sabe? Não,
é tipo uma consultoria,
exatamente, né? Fazer um... Exato, não fazer um infoproduto, mas... ter essa ideia. Te de ter uma ideia, consultoria. Hein,
Felipe, tá? Felipe, franquear o Detona. Franquia do Detona, olha.
Aí acaba.
Franquia é duro
assim que acaba,
caralho, mano. É muito difícil.
Mas sabe o que é uma coisa boa? É que a gente, 99 vidas aqui, cada um teria como fazer lançamentos. É, Vando mesmo com a expertise dele de em marketing, vendas, planejamento. Não, falando,
todo mundo a maioria dos produtos são isso.
Todo mundo que não tem 20, sei lá, 15 anos, que tá começando a carreira agora... Se o cara formatar bonitinho lá, ele consegue, beleza. Só que ele tem que ter uma substância de conteúdo ali pra justificar aquilo, tá ligado? O problema, esse negócio do coach da internet, cursos de internet, é que às vezes é um curso sobre nada, cara. E o nego quer pagar lá 12 vezes de R$59,90. Porra, se o cara vender 5 mil desse daí, ele tá milionário.
Não é?
Não fiz a conta, mas enfim. E aí fica isso, tipo, virou um negócio vender curso. E aí você vai, beleza, mas o que é seu curso? Nem tem conteúdo.
O Pimenta poderia fazer, né, um curso de stand-up, né? Ensinando a fazer stand-up.
É, porque ele é um estudioso, né, da área.
Ele é bem conhecido, é muito bem quisto, inclusive.
E acho que ele não vai querer fazer isso mesmo.
E aí eu vejo alguns que os caras colocam assim, ai...
O Bruno faria o curso.
Certificado de conclusão. Como você vendia de um certificado de conclusão de um curso online, mano?
É.
Tá ligado? Tipo assim, porra, é o que eu falei. Eu, por exemplo, imagina que daqui a um tempo eu tô com muito dinheiro e eu quero abrir um bar. O Felipe, se já tivesse 5 anos de bar, ele tem muito pra me ensinar. Eu ter a vontade e o dinheiro não adianta nada. Eu preciso ter um cara que tava lá, que fez já acontecer aquele negócio e vai me ensinar. Ou o Felipe fazer o bar, ou o Jurandir a criar um podcast. Isso vale pra caralho, tá ligado? Agora eu fazer um curso, eu vou lá na Hotmart e gastar um curso de como abrir seu próprio negócio. É melhor perguntar pro ChatGPT, caralho. Vai sair de graça... E eu já vou ter um caminho ali de... vou mandar pro Sebrae, tá ligado? Porque tem esses cursos que... Tipo assim, se o cara souber usar o Google, ele já encontra esse conteúdo aí.
Mas, ó, Evandro, mais de uma vez já ofereceram pra mim espaço pra poder fazer curso de podcast, assim. Uma delas foi um ex-patrocinador nosso aí, a Lura, né?
Uhum.
Por ser um pouco crítico em cima desses cursos, eu disse assim, cara...
O nosso problema
é que sabe eu sei que é. Eu teria o que passar aí e o que agregar. Mas a gente ia querer fazer
muito, sabe? Bem feito, mano. A gente nem ia querer ficar na...
Não.
É só ver os nossos vídeos de membro, pô. É. Tipo, que é só um vídeo de membro, nem tem nada demais. Mas a gente quer fazer bem feito.
É.
Imagina um curso inteiro que vai ter, sei lá, 20 aulas.
Sim.
Eu, se eu for produzir qualquer coisa nesse sentido algum dia, eu vou querer que o cara que parar pra ver aquilo ali realmente agregue na vida dele.
Sim,
que não ficar falando iada só pra ter...
É.
Ai, tem 25 aulas no meu curso. Tá, mas e aí?
É que é só o que tem a gente que assina um curso. Porque tem a propaganda é mais bonita do que o curso em
total,
si, sabe?
É.
A venda é muito mais pomposa. Você olha lá, é um puta site feito com inteligência artificial como todos os outros, né? Todos são feitos da mesma forma. É quase gerado automaticamente, você bota um briefing lá, ele gera tudo. E aí é meio padronizado. Eu vejo esses sites aí, eu já... Já dá uma canseira, se liga assim, já dá um... Ah, macho, um
jeito. O layoutzinho, né?
E aí você vê comentários, né? Se você for pesquisar externamente, né? Fora dessas plataformas, questão de avaliação, aí é muito comum gente dizendo assim, nossa, a propaganda é mais bonita do que o curso. O curso não tem nada demais e não sei o quê, não mudou nada. É foda. Eu sempre acho que todo curso, ele pode trazer uma... agregar. Porque se tem alguma informação ali que você não conhece, já valeu, sabe assim? Se você...
Não, mas é o que
você
falou. Se for na Alura, na Udemy, lá no, na EBAC, na vida, tem um método, tem um profissional por trás ali querendo te ensinar. Perfeito. Aquele conteúdo. Agora o nego cai no curso do, sei lá, como ter uma mente milionária. Aí, desculpa, irmão. Não, mano, aquilo ali não vai ajudar a pessoa, tá ligado? Ela só deu, não, ela não, só não, doou mano. 500 conto pra alguém. Não vai, mano. Não vai, não existe essa. O segredo da mente milionária. R$999 na Hotmart. Mano,
é.
Tem, porra, se fosse fácil assim, tem um monte de milionário.
É bem diferente. Eu, como tô no vídeo, também no trampo, eu vejo muita propaganda, aparece pra mim, sobre de curso. Mas, por exemplo, é um curso lá de um cara que acho que apareceu pra muita gente. Se puder, apareceu pra você também, Evandro. Que é um cara que vendia um curso de correção de cor. De color correction, só de color grading. É um cara que fazia vários vídeos viral, assim. Tipo, por mais que ele use, às vezes, essa estratégia do viral, eu tenho ideia, eu espero que... Aquele curso ali, o cara tá me ensinando um skill específico, pô. O cara tá me ensinando a fazer...
Exatamente. Dentro de uma área que já é mais nichada, né?
Exato. E colorir um vídeo. Como equilibrar as linhas lá do estômago, lá, sabe como é que chama aquele trem direito? Pra você... Legal. Isso é diferente, né? É uma skill mesmo, uma habilidade que o cara tá me ensinando.
É legal, mas a maioria dessas dicas você encontra gratuitamente no YouTube, né? YouTube em rede social, né?
Diferente porque isso, por exemplo, color grading mesmo não é um negócio tão... Não é uma ciência tão exata, né? Você pode gostar mais ou menos de alguma coisa, né?
Sim, sim.
E às vezes e essas pessoas...
aquele cara também, né?
Às vezes você quer aquele estilo, exato. E aí o cara... Porque por mais que, por exemplo, edição de vídeo seja uma coisa que, como o Jorge falou, dá pra você aprender pelo YouTube ou por outras coisas, geralmente você aprende fazendo. E um cara desse fez isso milhares de vezes, né? Então ele já tem todo um processo, coisas que ele usa pra identificar quando ele vê uma imagem de cara. Ele vai te ensinar, você tá vendo essa imagem que ela tá desse jeito, desse jeito, desse jeito? Provavelmente é porque gravou dessa forma. Então, pra você corrigir cor, você tem que fazer isso. Ah, tem imagem de duas câmeras diferentes. Quando eu pego as duas aqui, eu percebo que uma tá assim, abro nos gráficos aqui, vejo os gráficos e eu balanço. Sim, dá pra você aprender no YouTube, mas aí você vai ter que ver quantos vídeos até você achar um que você, de fato, tá te ensinando aquela coisa e de uma forma que seja didática que você tá aprendendo. Geralmente, o trabalho das pessoas que estão vendendo um curso que tá com essa ideia de fato, te ensinar uma habilidade nova, como eu falei, não ser um negócio tão etéreo e mais concreto, porque é o que o Evan falou, a pessoa já tem uma experiência, já tem um case, você vai ver, pô, esse cara editou milhares de vídeos na vida dele pra clientes tais e
até
tais.
Até chegar nesse resultado aí, né?
Até chegar nesse nível. Então eu sei que ele tem essa parada, sabe? Eu sei que ele tem esse nível de conhecimento.
Vale pra caralho. Mas
é outro padrão, né?
Eu exato. Também tenho que saber que eu não vou virar o gaveta se eu ver o curso. Às vezes o pessoal tem essa...
Sim.
Tá na Disney, tá ligado? Cara, eu achei um aqui, ó. Mandei o print aí, vai estar na postagem. Qual a chance disso não ser 90 aulas de IADEIADA, só IADEIADA?
Especialização em bem-estar criativo é foda.
Especialização em bem-estar criativo para atenção plena e produtividade.
Gerado por IATO.
7 módulos, 90 aulas, 14 horas e 8 minutos. Doidão, eu duvido que isso aí não é só IADEIADA do começo ao fim.
Eu li aquele livro, tem um cara que chama Rick Rubin, né, produtor musical aí, meio que guru musical pra muitos artistas aí de vários gêneros, hip hop, rock, né, trabalhou com Red Hot, Jay-Z, Beastie Boys, Run DMC.
Essa galera aí foda. Você quer ouvir, né? É um negócio...
E aí ele tem...
É um masterclass, é outra parada, né?
Então, só que ele tem um livro, que é o Ato Criativo, né, que ficou até bem famosinho. Sim. Assim, é um livro que ficou no hype da galera... até muito por conta só da estética dele, da ideia do que ele é.
Né?
E, cara, por mais que ele seja um cara que tem todo esse currículo, é um cara que os músicos em si respeitam muito as visões e as coisas dele, o livro tem várias coisas interessantes, mas é um livro extremamente repetitivo sobre coisas, como eu falei, muito etéreas. Ah, você tem que se deixar a criatividade entrar no seu... beleza, se fosse um curso de uma parada dessa... Eu acho que eu sairia extremamente, assim, insatisfeito com a qualidade do que ele tá tentando me ensinar ali mesmo, porque o cara meio que no livro ele tá o tempo inteiro falando, mano, eu no fim das contas, eu confio no meu instinto e eu deixo as coisas se experimentarem dessa forma. E quando você vê, ele tá falando a mesma coisa várias vezes em alguns momentos.
Sim.
E eu acho que é um pouco disso aí que o Evandro mandou também. Tipo, é... essas coisas muito internas, que são às vezes ou... tá, pode ser até espiritual, de certa forma, mas é uma coisa que você tá julgando e criando muito dentro da sua cabeça. É a sua cabeça que tá criando essas conexões, que tá ouvindo a música e tá sentindo uma coisa que poderia ser melhor ou que tá perfeita ou que é uma direção diferente. Isso é muito difícil ensinar, né? Isso cada pessoa vai, inclusive, receber as informações e esses estímulos de uma forma diferente também. Então, essas paradas muito emocionais, assim, às vezes eu me questiono também porque, cara, nem quimicamente igual a gente é, né? Cada um. Isso pois tudo é. Interfere no, na forma que a gente pensa, na forma que a gente age, na forma que a gente se comporta, que a gente reage também. Então essas coisas muito etéreas, assim, depende, cara. Às vezes algumas são boas pra te fazer refletir, mas é difícil acreditar que você vai ler um livro desses e você vai seguir um passo a passo mental que uma pessoa te passou e você vai conseguir...
Ainda mais criatividade, né, Felipe?
Ficar na rua. Exato.
É muito... Cara, depende de muita referência e muita muito, coisa alguém ser muito, mais... Muito. Conseguir desenvolver a criatividade. O curso pode te ajudar, o livro pode te ajudar e tal, mas pra pessoa falar, porra, eu sou criativo, é uma construção de várias referências e locais que ele tá pegando ali pra conseguir montar alguma coisa.
Começou quando você era uma micro criança, tá ligado? Sim.
Mas, ô, Evandro, esses cursos aí, eles surgem muito vindo do mercado editorial, assim, dos livros, da galera dos cultos.
É, autoajuda é fortíssimo, né, mano?
Dos 10 passos pra alguma coisa, né? 10 passos pra curar a depressão.
Enfodere-se, eu odeio esses livros. Só livro.
E aí é foda, porque tem 10 passos pra curar a depressão e nenhuma delas é fazer terapia. É, sim. É assim, é... Mano, é uma loucura, cara. É uma loucura. Enfim, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E eu sou 99 Vidas.
Lady, go! Pula. Atira na cabeça.
Tira. Aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e dessa vez estamos de volta com a nossa série Grandes Empresas, em que a gente fala sobre as grandes empresas do mercado de videogames. Já fizemos muitas edições, se eu não me engano aqui foram 12 edições, essa é a 13ª edição. Já falamos ali sobre as criadoras dos videogames, né, a PlayStation, Sony, Microsoft, Xbox. Falamos sobre a Nintendo, falamos sobre a Sega, da Tectoy, muitos assuntos maneiros, além das empresas mesmo que fazem desenvolvedoras, né? A Capcom, a Square, a SNK, que também faz videogame, né? A Konami, a Blizzard, Naughty Dog, a Rockstar lá de GTA também já fizemos. Muito maneira essa série, porque a gente pode dar uma passada, uma breve passada, né? Sobre a história de uma grande empresa. Dessa vez, chegamos... na gloriosa, uma das originais do samba, a Activision, rapaz.
Velha guarda da Portela.
Cara, essa daqui é das maiorais, hein? Das antigas.
É uma das empresas mais emblemáticas e um grande caso de transformação também, né, Activision, cara? É um negócio bizarro, assim, até.
E sabe o que é curioso? A gente fala de várias dessas empresas que falou, e todas elas tiveram mudanças muito grandes, assim, de visual, de identidade. A Activision é uma empresa que o logo, basicamente, é o mesmo desde o começo.
Desde sempre,
né? Ela teve umas variações, assim, lá no começo e tudo mais, mas é um negócio que é o mesmo desde sempre, assim. É muito doido isso.
E é muito reminiscente do período em que ela surgiu ali também, né? É muito uma estética daquele período, né? Remete, assim...
É que a Activision surge ali com o início dos videogames, ali, principalmente no Atari, né, Bruno?
Na verdade, a Activision foi fundada por um grupo dissidente da própria Atari.
A revolta do plano
italiano. Depois da venda da Atari, né?
É, o que aconteceu ali naquele início, a gente tá falando ainda dos anos 70 ainda, né? A gente teve lá...
Final dos anos 70.
É, o finalzinho já dos anos 70, porque assim, aquele período a gente sempre gosta de falar que a gente conversa muito de videogame, muito a partir da terceira geração em diante, assim, né?
80 pra lá, né?
É, mas a gente teve esse início do mundo dos videogames, que a gente comenta lá do primeiro Odyssey, e talvez o console que foi o grande primeiro sucesso comercial, que foi o Atari 2600 ali nos anos 70, né?
Que temos podcast dele, tá? 99 Vidas 19, lançado em 2011.
Olha aí, hein, caraca. Mas muito do sucesso do próprio Atari como console vem dessa questão da própria Activision. E a gente sempre fala assim, o Atari, se você lembrar do seu jogo favorito do Atari, a chance de ele ser um jogo da Activision, na verdade, é 90%, cara. Porque os grandes sucessos do Atari eram, na verdade, da Activision. E o que aconteceu foi justamente isso. Você tinha um grupo de desenvolvedores, né, um grupo de funcionários da própria Atari que estavam insatisfeitos com a maneira como a Atari estava lidando com as questões criativas dos jogos, com as questões de reconhecimento do trabalho dos programadores. Né? A gente tem até o próprio caso famoso do Adventure, em que um easter egg dele é... Tipo, o cara conseguiu esconder o nome dele lá no jogo.
Você não tinha créditos, né?
Não tinha crédito, não tinha nada.
E nessa época, muitos dos jogos eram inteiramente feitos por uma pessoa, duas pessoas. Então, você tinha meio que um trabalho de uma pessoa criando ali um produto. E uma outra parte que foi incomodada, que eles ficaram bem incomodados, foi, inclusive, o retorno financeiro, né? Eles viam que...
Os jogos vendiam, mas eles não ganhavam dinheiro, ganhava pouquíssimo.
Não tinha royalty, não tinha nada, ganhavam um salário, né?
Era só um saláriozinho ali e já era, né?
E eles foram perceber, inclusive, que a maioria da receita dos jogos da Activision vinham de jogos que tinham sido feitos por 4, 5 pessoas, assim. Era 60% da receita.
Da Atari na época, né?
Da Atari vinham da Atari, não da Activision. Vinham de 4, 5 programadores ali dos jogos deles, né? Então você tinha um grupo muito pequeno de pessoas produzindo... Uhum. Conteúdo para uma empresa que não era gigante ainda, mas que era grande, tinha sido comprada pela Warner, como o Jurandir mencionou recentemente, com essa esperança de dar um boom no mercado, inclusive visto a necessidade do próprio Nolan Bushnell, o fundador da Atari, de dar um passo à frente, dar um passo acima, que ia requerer muito investimento para, de fato, criar um console de casa, né, caseiro, como a gente fala, e que você pudesse distribuir isso de forma massiva para pegar um público. Então você já tinha inclusive uma mudança do que era a própria estigma de fazer jogos, principalmente tá falando Califórnia nos anos 70, é o epicentro da ideia de vamos viver de arte, talvez. E os videogames eram uma coisa dessa, né? Você tinha um negócio, pô, eu tô aqui fazendo meu jogo, aí do lado tem um outro cara fazendo dele, a gente troca essa ideia e a gente somos, tipo, artistas aqui fazendo uma parada independente, né? No começo da Atari era uma empresa pequena e que foi crescendo, então você tinha essa ideia de uma startup, né, que era muito voltada pro lado artístico, né, do lado, pô, era aquela, um ciclo de, era um escritório que não tinha esse negócio do corporativismo, né, era um escritório muito livre e as pessoas estavam ali pra criar coisas, criar os jogos, né. Quando você tem uma Warner assumindo, você passa a ter mais uma estrutura corporativa também, então agora o foco é você expandir esse mercado de naquela época, talvez de dezenas de milhões para centenas de milhões e virar algo massivo. E se você adiciona mais estruturas de, como eu falei, do mundo corporativo, você vai ter muito mais passos entre você e publicar um jogo, entre você e decidir o jogo que você vai fazer. E tudo isso meio que já começava a criar um incômodo ali em alguns desses programadores da Atari que estavam perdendo, inclusive, o próprio controle em cima dos jogos que eles tinham, que talvez era a única coisa que eles tinham, como eles não tinham reconhecimento... via créditos, por exemplo. Eram pessoas mais escondidas atrás do nome da empresa. E nem financeiro, né? Porque, por exemplo, continuar ganhando o mesmo salário e provavelmente produzindo jogos que iam vender ainda mais com essa ideia de massificar o produto, né? Então, muita dessa insatisfação veio até da parte financeira e dessa ideia de criar um ambiente corporativo em cima de algo que focava primariamente na criatividade, na experimentação e na liberdade das pessoas poderem criar esses jogos também, né?
Sim, e aí se você pega ali o quarteto da Activision ali no começo, né, a galera sai da Atari e funda a Activision, e são nomes que são históricos para a história dos videogames, né, principalmente o David Crane ali, que é um dos grandes nomes, o Alan Milley, o Bob Whitehead e eu acho que o Larry Kaplan Larry também, né?
Kaplan, é isso.
Kaplan.
É, só dos nomes deles serem falados até hoje já mostra que mudou, né? Que antes era isso aí, tipo Atari.
Esse quarteto Atari. Aí, mano, esse quarteto aí, eles saíram da Atari e fundaram a empresa. E, basicamente, é engraçado, porque eles saem da Atari, fundam a empresa que vão fazer os maiores jogos do Atari.
Exato. Mas e sabe o que é louco? Não é só isso, não é nem só isso, Juras. Quando eles saem da Atari pra fundar uma outra empresa de videogame, não existe essa ideia de publishers third party, developers third party. Não existia
antes
isso.
Era só a Atari que dominava.
Todos os
tudo,
jogos, né, das plataformas eram feitos pelas próprias plataformas. Então você não tinha, por exemplo, uma empresa externa.
Se só tivesse a Nintendo, só tivesse jogo da Nintendo, né? No Switch 2, só tivesse jogo da Nintendo.
Isso. Porque você não tinha outras pessoas fazendo. Você não tinha essa ideia de você abrir uma licença para poder publicar jogos numa outra plataforma. Os jogos da Atari são feitos pela Atari e ela vai controlar tudo. Então os caras, inclusive, saem da Atari para fundar uma outra empresa de videogame para um mercado que não existe ainda. Né? Então era um risco relativamente até grande. Por mais que, como a gente está falando, pô, os caras tinha no ponto de vista de qualidade de trabalho, a gente falou, eles produziam jogos que representavam quase 60% do faturamento da Atari em questão de vendas de jogos, né? Então eles tinham isso debaixo do braço, mas inicialmente eles não tinham nem como exatamente vender esses jogos num ambiente como era do Atari, né? Talvez em ambientes mais abertos, mas a própria ideia de computadores domésticos ainda era muito inicial, era um negócio muito diferente, inclusive os jogos eram uma parte bem pequena ainda desse ecossistema. Então, eles meio que saíram apostando que, inclusive, iam conseguir convencer alguém de onde botar esses jogos, né?
E é curioso porque Eu tenho um livro aqui sobre a história dos videogames, e aí eu tava lendo um pedaço ali do início da Activision, e se falava muito que um dos maiores problemas do Atari ali, quando o Pong começou a dar muito certo, naquela época, na primeira geração ali dos videogames de mesa ali, e aí a Atari começou a fazer seus jogos. Um dos maiores problemas do Atari é que todo mundo copiava os jogos do Atari. Não existia muito esse negócio do... Olha, que legal, existe esse Pong. Aí todo mundo fazia a sua versão do Pong.
Fazia um Pong-like, né? Era uma época maluca mesmo.
Todo mundo copiava de todo mundo, né? Então...
É porque o Pong, Jurandir, era a referência dos jogos no arcade daquela época, sim, né? Então no fliperama. Então todo mundo ia fazer a sua versão do tênis virtual, né? Do tênis digital, que era o Pong.
É que, Bruno, eu acho que foi o David Crane que falou, assim, que um dos maiores problemas do Atari no começo é que eles não tinham certeza se eles iriam ganhar dinheiro. Porque eles ganhavam dinheiro, não ganhavam. Ganhavam dinheiro, não ganhavam. Porque eles lançavam um negócio que dava certo e aí todo mundo copiava. Aí os outros também vendiam. E aí ele passava a vender menos. Porque os outros conseguiam fazer mais barato. E aí tinha toda essa guerra de preço que fazia com que a Atari fosse uma empresa extremamente instável, né? É, foi só com a venda pra Warner que a estabilidade financeira chegou pra Atari, né? Mas aí já não era o que eles queriam, né? Eles queriam mesmo era ter o controle sobre o desenvolvimento dos jogos. Por isso que a Activision surge nesse ponto, né? Deles terem essa liberdade de poder fazer esses jogos, né? Por mais que a maioria dos jogos sejam pra Atari, isso deu liberdade pra eles, né? Poderem desenvolver esses jogos.
É, a liberdade aí, acho que são os dois pontos, é essa questão da liberdade criativa sim, mas muito também do que o Felipe falou no começo de reconhecimento financeiro, pô, é o controle de, pô, a gente tá fazendo um produto, por que a gente não é valorizado e não ganha de acordo com esse produto? Que é essa mentalidade, sair de dentro da Atari pra criar a Activision como uma empresa própria, garante que, olha, o que vier do resultado desses jogos que a gente vendeu, é nosso.
É, o que aconteceu com o David Crane, né? Que ele entra pra Atari, ele cresce muito ali, mas em 79 ele sai, e aí eles fundam a Activision, e em 82 eles lançam o maior sucesso da história do Atari, que é o Pitfall, né?
Sim. E isso tendo nesse período entre 79 e 82, já tendo lançado alguns jogos, e tendo inclusive que enfrentar um processo da própria Atari, né? Exatamente, porque como esse conceito de third party não existia, eles batalharam em uma batalha legal mesmo pra poder criar esse modelo, basicamente, porque nesses jogos iniciais eles rodavam num Atari, mas eles não tinham nenhum tipo de licenciamento, né? Atari teoricamente não ganhava nada com esses jogos. Poderia ganhar com a ideia de, ah, vou comprar um Atari pra jogar esses jogos.
É, vou vender uma unidade pra comprar os jogos.
Da isso. Venda do console, né? Não tinha esse acordo.
Mas eles não ganhavam nenhuma fatia do jogo, né?
Isso.
Que tava rodando no console deles, né?
Porque até então não existia essa noção que a gente tem hoje de licenciamento da plataforma, né? Hoje, é comum, você tá lançando jogo na plataforma, a plataforma vai levar uma fatia do teu jogo. No caso, inclusive, hoje até, digamos assim, nem tem como você lançar o jogo pra plataforma se não passar pela plataforma, o que era diferente nessa época, né? Então hoje a gente tem esse conceito de licenciamento e foi e surgiu muito em função dessa relação justamente que o Jurandir e o Felipe estão trazendo, que é assim... A Atari se viu num momento em que os jogos que estavam vendendo não vinham nenhum centavo pra ela.
É muito louco, né, Bruno? Porque saiu do extremo oposto de eu controlo tudo, eu ganho tudo, pra agora você não controla nada e não ganha nada.
Exato. É. Porque como era cartucho, eles produziam cartucho, vendia e nenhuma parte desse processo passava pela Atari. Hoje, inclusive, é diferente. Hoje, até pra fabricar, você tem que passar. Você não pode fazer o seu... Ah, eu vou fazer o meu próprio Blu-ray de Play 5. Não vai, você vai passar pela Sony. Eu vou fazer um próprio cartuchinho de Switch. Não vai, você vai passar pela Nintendo. Até pra você chegar nesse ponto, passa por ele. Distribuição digital nem se fala. Você tá usando a loja deles.
É, vai pagar a comissão pra loja, né? É, foi o jeito que os fabricantes deram pra proteger o próprio ecossistema, né? Porque se fosse igual era na época da Activision até hoje, filho, a Sony já tinha ido pro ralo já.
Pois é, mas veio justamente em função disso. A Atari se viu num ponto em que, peraí, estão vendendo o jogo pra minha plataforma, mas eu não tô vendo um centavo desse dinheiro.
É.
E é engraçado como é justamente isso, a situação virou, né? A Atari falou, pô, pera aí, irmão, aí não, né? E aí teve essa disputa legal em torno disso. Inclusive chegou a ter um risco real da Activision não poder produzir mais jogo, mas acabou chegando no acordo, né?
E foi assim que nasceu essa ideia do poder, inclusive desses processos do que nasceram o conceito do third party nos videogames, uhum. Né? E passou-se, e dali pra frente, isso continuou com os consoles da própria Atari e os futuros ali também, né?
Isso se deve ao título que eles se denominavam, né? Que era a Gangue dos Quatro, né? Eles chamavam que era o quarteto lá da Atari, que esse quarteto, ele modificou, como vocês estão falando, a indústria dos videogames.
Total.
A forma que a gente conhece tudo, né?
Totalmente.
Em muitos níveis até, tanto no sucesso quanto no fracasso também. Assim, a gente tá falando do período da Activision, digamos assim, do nascimento da Activision, e é muito forte, assim, nos anos 80, e a gente viu um período muito criativo deles, mas a Activision que a gente conhece hoje é o resultado de muitas mudanças nesse processo, né? A gente viu esse início, que é justamente, olha, é o reconhecimento, é o controle criativo, é um controle financeiro, muito amarrado, sim, naquele momento ao console de maior sucesso comercial, que era o Atari 2600, né? Então, você tinha outras plataformas ali na época, a própria Odyssey tinha, você já tinha os Visions da vida, o ColecoVision, o Intellivision já estavam ali também na concorrência, mas não tem como negar que o grande sucesso de comercial foi o Atari 2600, e a Activision estava lá, como a gente já falou, com os principais jogos. E é importante falar...
Inclusive, rapidinho, Bruno, atraindo outros designers...
Exato.
Pra dentro, né? Não ficou só nos quatro. A gente tem a própria Carol Shaw, que fez o River Raid, outros jogos da Activision. Outros talentos, assim, muito bons,
se juntaram à empresa
também, né?
Era um grupo muito forte, criativo, porque, assim, a gente tá falando de um período que os jogos que eles trouxeram foram experiências fantásticas. Ah, mas olha, hoje eu tenho, sei lá, o GTA 6... Cara, hoje a gente tá falando de outra época.
Gran Turismo, né, Bruno? Porra, só que o Enduro andou para que o Gran Turismo pudesse
correr. Exato. Você tem experiências com o próprio Pitfall, que já foi citado. Você tem Enduro. Você tem Hero, que eram jogos que eles ultrapassavam a limitação que a gente tinha. Porque, de novo, o Pong era a referência que a gente tinha quando surgiu o primeiro console de mesa. Quantos jogos de Pong a gente consegue fazer naquele... Você tinha lá os telejogos da vida. Pra migrar pra isso... E jogos que eram distintos entre si. Você pega lá o Ski da Activision, não tem nada a ver com o Enduro, que não tem nada a ver com o Pitfall, que não tem nada a ver com o Stone Capers, que não tem nada a ver com o Hero. São jogos que tinham, sim, muito talento de programação, porque eram programadores de fato, não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, por exemplo, mas também eram jogos muito criativos e eram, cara, eram produtos que estavam muito acima da média. A Activision não fez sucesso à toa nessa época. Os produtos deles eram mesmo para serem jogos de Atari, estavam muito acima da média, cara. Tava muito acima da concorrência.
Pô, o Hero, Bruno, o gameplay do Hero é assustador pra época, mano.
Exato, cara.
A quantidade de coisa que você... O controle tem um botão. E olha o tanto de coisa que o boneco faz,
cara. É assim, o referencial que eles... Tipo, primeiro que não tinha referencial, né? Eles estavam ditando o que seria o referencial do
futuro. Não, você tinha os jogos da própria Atari, que também tinha jogos bons, não vamos ser injustos. Sim. Mas até então a referência era o que a Atari entrega. A partir dali, a própria Atari começou a ver concorrência, inclusive em termos de qualidade do jogo.
É, mas pega aí, ó, a questão de criatividade, como vocês falaram, cara, primeiro quando você faz os jogos, e aí os jogos vendem milhões, e aí você não tem crédito pra nada, e você continua ganhando um salário mínimo enquanto a empresa tá ganhando milhões, você acha estranho tudo, né? Tipo assim, pô, peraí, né? Tem que ser valorizado.
Não era bem um salário mínimo também, os caras ganhavam um salário de 20 mil dólares, o David Crane fala na época, inclusive.
Mas eles vendiam milhões, nada, né?
É, mas eles geravam muito mais, né? Mas assim, isso é toda empresa.
O Rei Kassar, que era o presidente da Atari na época, e é um dos grandes nomes dos videogames aí, né? Um nome forte, falecido já. Ele dizia, quando houve essa reunião do quarteto pra, né, pra querendo receber crédito, pelo menos, né? E ganhar uma grana maior. E aí o Rei Kassar disse que eles tinham que se colocar no lugar deles porque eles estavam na mesma importância de quem monta o cartucho no final e bota na
o
caixa.
O que é absurdo, foda, né? É absurdo.
Né? E aí é assim que eles decidem ir embora e criar a Activision, né? Certo eles, né?
Uhum.
Porque depois a Atari teve que baixar as calças, né? Porque eles saem de lá e aí pra onde eles fazem os jogos é pra Atari. Então, né? Eles tiveram que reverter isso daí, né? E os jogos que foram criados foram realmente jogos transgressores aí, né? Inicialmente ali, né? Basicamente, quando se falava de Atari, falava de jogos da Activision, né? Era difícil dissociar até,
era,
né?
A principal desenvolvedora, né? Com folga.
E fazia muitos jogos, né? Eram muitos jogos que eram produzidos, né? A linha de produção deles era enorme, assim, né?
Era um time talentoso e bem produtivo, né? Você via que saía... De novo, o período mais produtivo, criativo deles foi justamente nesse período dos anos... O comecinho dos anos 80 aí, que foi o grande problema. Porque aí eles tomaram um back muito grande. Um back, não, back. Tomaram um back muito grande. Back é outra coisa, pô. O back, eles tomaram um back muito grande justamente com o Crash de 83.
É, e aí... A empresa,
e aí o negócio ficou mal pegou. O negócio pegou.
Quase bate as botas.
Não, chegou a quase, e aí vem uma figura que hoje em dia é muito controversa, mas que talvez seja um dos maiores responsáveis pela mudança da Activision e talvez transformar na Activision o que a gente é hoje, pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal.
Até porque pós o crash de 83, eles passaram a também... Inclusive é um breve período que a Activision muda de nome...
Isso, pra Mediagenic, né?
Mediagenic, eles passaram pra... Cara, vamos explorar software no geral, inclusive pra consoles computador. Ainda, mas também computador, software de que não é de jogos, é tipo pra programas de computador no geral, assim, né?
Uhum.
Inclusive já com essa ideia de que pô, o mercado quebrou, encolheu, tá difícil, vamos expandir isso pra outras áreas, né? Mas foi algo que também não deu certo, né?
Não só não deu certo, como deu muito errado, na verdade.
No começo dos anos 90 ali, a empresa estava com dívidas altíssimas, não conseguia gerar a receita necessária igual gerou no passado, e ficou bastante delicada a situação mesmo do que era a Activision nessa época. E é quando vem o próprio Bob Cote, como disse o Bruno, que junto com outros investidores eles fizeram uma tomada agressiva, né? Eles compraram basicamente todas as ações... Se não me engano, na época foi por 500 mil dólares, mais ou menos. Numa baixa bem baixa da empresa.
Bem baixo.
E eles reestruturaram completamente a empresa, inclusive inicialmente mandando mais de 90% das pessoas embora, né? Da empresa. Eles reduziram a empresa para menos de 10 pessoas, num ponto que ela já tinha mais de 150 aí. Então foi uma reestruturação brusca para um negócio, mas que o próprio Bob Kotick enxergava muito potencial no mercado dos videogames, apesar de ter acontecido o crash, porque a gente já tava numa subida de novo, né? Com o Nintendinho e com o Master System ali, né?
E uma mudança do foco, isso é importante. Ele chega e, de novo, independente da figura dele hoje, independente independente de polêmicas e tudo, ele tem uma posição muito importante nessa história de transformar, de levar a Activision desse papel, que era uma third party, mas com foco muito em criação, muito desenvolvimento, porque as figuras eram programadores e criadores. Por um lado, que a gente começa a ver mais da Activision, que é a Activision moderna, que é o lado de publicação. É aproveitar o que eles tinham, mas em vez de focar em criar novas experiências internamente, é como eu busco oportunidade para publicar conteúdo que eu necessariamente não esteja desenvolvendo. Ou seja, eu tento diminuir o risco do desenvolvimento e foco mais no lado da publicação, né? Então ele foi responsável por essa mudança até, assim, de mentalidade, muito como o Felipe falou, já enxergando que o mercado estava se recuperando, né? Com a chegada do Famicom em 83 e aí 85 de fato nos Estados Unidos, e trazendo revigorada no interesse dos jogos, né, dos videogames, ele começou a enxergar isso como oportunidade justamente para esse braço de publicação, que é o que vai mudar totalmente a cara da Activision nos anos 90 e no início dos anos 2000, que a Activision estava com um foco muito grande, e lembrem, licenciamento de marca. Se você pensar todos os jogos grandes, de grandes IPs, no finalzinho dos anos 90
deles,
né? E nos 2000 era deles. Os caras licenciavam a propriedade da Marvel, tipo X-Men.
Pô, lendário jogo do Homem-Aranha, bro.
Exato, jogo do Homem-Aranha. Então, assim, tinha sim o desenvolvimento ainda, mas eles estavam muito mais focados assim: a gente precisa de força. Então, vamos licenciar coisa grande, vamos trabalhar com nome grande. A gente precisa emprestar credibilidade pra marca. E é uma mudança muito grande no que estava acontecendo, porque até então o grande foco da Activision era criar produtos próprios, criar uma força criativa enorme, só que focada em criar produtos novos. Essa mentalidade do Bob Kotick, vamos focar em publicação, vamos trabalhar licenciando nome grande. E aí digo licenciar coisa grande, não é só a marca grande. Se você parar para pensar produtos deles, o Tony Hawk's, por exemplo, é licenciar grandes personalidades, licenciar grandes marcas. Pô, Guitar Hero, por que é um sucesso o Guitar Hero? Licenciamento de música. É emprestar credibilidade para os jogos associando com grandes marcas.
Ô Bruno, isso vem desde a origem da Activision, tá? Porque a Activision sempre foi uma empresa que pensou muito além dos jogos. Se você pensar ali que nos anos 80, eles faziam... Pega o que era as caixinhas e os manuais dos jogos da Activision. Nunca parecia com o jogo. Você olhava assim as capas e, meu Deus do céu, mano. Foram eles que bolaram que tinha que ser desse jeito. A capa do Pitfall parecia o Indiana Jones, cara. E o Pitfall é o jogo que é praticamente o pai do jogo de plataforma. A gente acredita muito o Mario, isso?
Total.
De um jogo de plataforma, né, que define tudo e não sei o quê. Mas o Pitfall, ele vem antes fazendo a base do Mario, né? Ele faz o jogo de plataforma, você pode pular, você pode descer, você pode...
Ele foi um dos primeiros que tinha uma experiência mais elaborada, né, do que o que tinha na época.
Tinha uma coisa, Evandro, que a Activision fazia muito nesse período, que era fazer jogos com base em pontos pra videogame. Uhum. E aí, isso tinha muito em arcades, né? A gente vê muitos arcades, assim, a galera competindo pelos pontos ali e tudo mais. Mas a Activision, ela desenvolvia esses jogos pra videogame, e aí uma forma deles estimularem a galera a comprar e atingir os pontos absurdos era de você conseguir uma grande pontuação, você tira uma foto da TV, manda pra Activision, e eles olhando lá, se for realmente uma pontuação muito alta, você ganhava um badge que ele mandava pra sua casa.
Caraca, da hora.
Cara, isso é basicamente a origem dos troféus, né? Os achievements, né? É, você tá desbloqueando coisas, você tá dando uma recompensa por ele ter atingido algo, né? Então, realmente, as ideias deles eram muito à frente do tempo, né? Esse negócio de você pegar nomes famosos e agregar esse valor, né, do nome famoso ao jogo, vende, né? Vende, é a empresa que vende, né?
Porra, sabe, diga dele. E deu Kojima, Miyamoto.
Sim.
A galera vira um selo de, ô, esse cara tá aqui, esse jogo tem qualidade.
É. Só que ali, quando você sai dos anos 80 e entra nos anos 90 e vai mudando as perspectivas de como tá o cenário dos videogames, porque você tem grandes players ali, você tem uma Nintendo, você tem uma Sega muito forte, você tem várias desenvolvedoras muito fortes também, né? Uma Capcom da vida, uma Konami, uma Square. Você começa a ficar sem espaço, né? A não ser se você começar a adquirir empresas, né? Foi uma coisa que a Activision fez bastante, né? Adquiriu muitas empresas, né? A galera tinha assim, tem uma galera ali que 6 pessoas que fazem algum jogo. Compra. Compra pra fazer tudo parte da
Activision. E muita coisa também é o que o Bruno falou, que era só acordos de publicação, né? Que estavam no mercado. O próprio Quake 2, na época, foi publicado pela Activision, né? Sendo que o primeiro era uma publicação, teoricamente, até da própria Atari, que era da GT Interactive, né? Que foi, era uma empresa que tem essas ligações com a própria Atari. Mas então eles tinham essa, inclusive também essa possibilidade de pô, pegar um jogo, um projeto de alguém e lidar com a publicação. Inclusive do ponto de vista meio agnóstico, assim, de plataformas, às vezes trazer às vezes um jogo que é sucesso numa plataforma, num PC da vida ou num console e fazer o caminho contrário. E aí você publicar só a versão de uma plataforma específica. Então eles passaram a lidar com esse volume de jogos que era muito alto ainda sendo publicados. Mas muitos deles simplesmente por acordos de outros developers que estavam... Já que a indústria naquele momento estava nessa parada de você ter estúdios pequenos tentando fazer coisas novas e tentando entrar nesse mercado. Pessoas que estavam descobrindo, às vezes, talentos dentro do mercado de videogame que não tinham antes, né? Porque nesse momento dos anos 90 também algumas coisas ficaram mais acessíveis para você desenvolver para PC... Se desenvolver, por exemplo, para PlayStation, nessa época era extremamente acessível comparado com os consoles antigos, né? No ponto de vista de dev kit, de licença, de conseguir uma licença para publicar o seu jogo numa plataforma do PlayStation, por exemplo. No PC também já estava muito mais tranquilo, essas coisas. Então, foi esse momento que eles viram para ter não só essa ideia, vamos financiar internamente jogos, mas vamos também só caçar a galera que já está no mercado aí e explorar acordos de publicação, né? Isso tudo foi uma parte muito forte desses anos 90. Cara, a gente pega ainda, por mais que talvez no Atari a gente reconheça os maiores jogos do Atari como os jogos da Activision, também era um mercado muito menor, né? Então Você... E como a gente falou, não tinha meio que outra publisher durante um bom tempo até não ser a Atari e Activision, exato. Aqui você já tinha um outro modelo de mercado, né? Você tinha gente do mundo inteiro tentando produzir produtos que seriam globais, né? Seja para mercado de PC, de Nintendo, de PlayStation.
E a Atari perdeu toda a relevância também, né?
Nesse meio tempo também, né? Isso também aconteceu. Ela também bem que virou uma publisher, né? Eventualmente.
Sim.
De jogos.
Mas nessa época, foi uma época tão estranha para a Activision que eles tiveram muitas transições, né? Porque no final dos anos 80, eles botam um outro nome, né? A Activision Mediagenic, né?
Sim.
Um ano depois disso, o David Crane decide sair da Activision.
Ele sai até antes, não? Pra mexer com o próprio Amiga, né? No ponto de vista de mexer com hardware e não exatamente com software, né?
Mas dá pra dizer que houve uma certa decadência da Activision, né? Por mais que eles conseguissem alguns licenciamentos
e vendas. Provavelmente é o ponto mais baixo da empresa, tirando a parte que quase faliu, né? Antes da compra.
Então, a parada é que na verdade
caiu muito, né?
Mas do ponto de vista de retorno, é o começo dessa nova fase que eventualmente viraria bilionária da Activision, né? Essas mudanças que o Bob Kotick fez de estrutura da empresa foi o que eventualmente tornaram ela nessa empresa que foi vendida por quase 70 bilhões de dólares recentemente, né? Então é exatamente nesse ponto, porque quando você assume esses contratos de publicação, e como eu falei, às vezes não é nem coisa de um desenvolvimento de um jogo do começo ao fim, era um porte para uma outra plataforma e tudo mais, os custos diminuem também, né? Para você chegar nesse ponto do momento da publicação. Ainda mais nesse tempo que você tinha, às vezes, pessoas que já estavam fazendo o jogo há muito tempo, tava quase pronto e tava querendo arrumar um canal para distribuir, né? E aparecia uma empresa dessa que, nós vamos fazer isso, tem todas essas relações já com retailers, com plataformas e tudo mais, a gente toma conta desse lado e você segue fazendo, terminando o jogo aí. Então, às vezes, eram custos muito mais baixos do que na época, principalmente, que você já começava a ter times com múltiplas pessoas, jogos às vezes demorando um ano pra ser feitos, né? Que antigamente era coisa de meses, assim, né? Você conseguir um jogo do começo ao fim, quando a gente tava falando desse período de Atari, por exemplo. São meses de desenvolvimento, às vezes. E aqui nesse ponto a gente já tava, o jogo um ano, às vezes dois anos. Caramba, esse jogo é extremamente... Antigamente era assim, esse jogo é extremamente ambicioso, né? Exato. Aí os caras estão tendo dois anos de desenvolvimento com 10 pessoas, é um bagulho... E ainda assim, o retorno era muito grande, né? Porque o mercado tava só expandindo também. Pô, a gente pega o que era a geração do Atari em volume de potenciais consumidores. E a gente chega nesse ponto aí dessa grande época de licenciamentos e acordos de publicação da Activision, que é PlayStation já. Então você já tem muito mais players ali. Você tem Sony, Sega, Nintendo, próprio PC, com um mercado cada vez mais forte. E, então você tem muito mais gente para vender esses jogos, né? E você passa a depender menos, inclusive, de um jogo específico. Você pode ganhar no volume, nesse volume. Se você tem 20 acordos de publicação num ano, você não precisa que todos vendam 3, 4 milhões de cópias, assim como foi o caso, sei lá, do Pitfall lá no primeiro ano dele, quando foi lançado no Atari. Você pode ter volumes diferentes, e um levanta o outro, e o que interessa é o bolo no final do ano fiscal, né? Porque quando o Bob Kotick entra na empresa, ele assume a empresa, na verdade, né? O foco passa a ser muito esse, é tratar essa empresa de videogame como outras empresas que estão, inclusive, listadas publicamente numa bolsa de valores, que foi o caso com a Activision, eventualmente, ali, no começo desse período com o Coach, é você seguir levantando receita, né? Seguir aumentando a receita e aumentando a avaliação do que é a empresa, do que ela consegue gerar ano a ano em questão de presença de mercado mesmo, né?
Por isso que era muito comum, Felipe, a gente ver em diversos jogos ali da geração, principalmente 8-bits e 16-bits, o logo da Activision antes, né? Ela não desenvolveu, mas ela tava publicando todos esses jogos, né?
Exatamente.
Muitos jogos que são aí que a gente fala de filmes, né? Filmes famosos que ganharam jogos. Caça-Fantasma, Predador, Alien. Sempre tem
o
Duro de Matar.
Super Nintendo, né, mano? Antes de
isso.
Tudo.
A Activision já aparecia antes, né? A logo dela, né?
E a gente falou aqui, pô. E nesse momento que eles passam a pegar licenças da Marvel... licenças da Disney, licenças da Fox, usaram muito, da DreamWorks no começo dos anos 2000, quando você teve essa expansão do mercado de própria animação, né? Você começou a ter outros players no âmbito de animação, ela também estava em cima, e aconteceram algumas dessas aquisições de estúdio que até hoje, alguns deles estão dentro da Activision, mas em proporções diferentes, né? Você tem a própria Raven, que está até hoje dentro da Activision, mas hoje é um dos estúdios de suporte do próprio Call of Duty. O Neversoft foi o mesmo caso, né, que fez os jogos do Homem-Aranha no final dos anos 90, os Tony Hawk's ali também nesse período, começo dos anos 2000, e eventualmente, no começo dos anos 2000, a Activision faz um investimento em dois estúdios que mudariam meio que a história da própria publisher para sempre, né? Você tem a aquisição da Infinity Ward, que era o estúdio originalmente de pessoas que estavam por trás do Medal of Honor, série de tiro em primeira pessoa que era publicado pela EA, né? Nesse caso aí já era uma das rivais da Activision, vamos dizer assim. É uma empresa que foi fundada por ex-funcionários desses jogos do Medal of Honor e que eventualmente foi criar o Call of Duty, né? Junto com a própria Treyarch, que foi outro estúdio que também foi adquirido pela Activision na época. E que também foi vital, eventualmente, para essa máquina que a gente tem aí.
Pô,
de aí Call of Duty anualmente, né?
É um salto assustador como empresa, né? A CIDC, antes do COD, depois do COD?
Sim.
Na história da Activision.
É que, se você pensar ali, da metade dos anos 90 para frente, o faturamento da Activision já era muito maior. Já era uma empresa estável financeiramente, sabe?
Será que o jogo que marcou essa volta, essa primeira volta, não foi Tony Hawk, não, mano? No começo dos anos 90 ali, porque foi um fenômeno.
Mas pra mas acho gente, que até antes, né?
O jogo do Homem-Aranha é antes, né?
É, muito antes, por isso eu falo.
O próprio Quake 2 é antes.
É que o videogame cresceu muito também, né? Da metade dos anos 90 pra frente ali. Principalmente impulsionado pelo PlayStation ali, né? E aí o mercado mesmo cresceu todo, né? Todo ele cresceu, né?
Sim.
Não, mas ela estava lá e ela acompanhou esse crescimento.
Sim,
né?
Acompanhou. Esse crescimento dela, eu acho que é mais por força do licenciamento mesmo. Tony Hawk's é um desses nomes, mas é grande pra gente. Não dá pra comparar o tamanho do Tony Hawk's com Spider-Man.
O Tony Hawk 2 tinha nota 10 lá na IGN.
Mas é porque é gosto do público. Mas você vai falar pra mim que o Tony Hawk é mais conhecido que o Homem-Aranha?
Não, não é.
De licença, não. Mas de videogame talvez seja, né?
É uma série bizarra, pô.
O maior videogame, Jurandir? Loucura.
Não, pega aí. Não, acho que
você
é só
tá comparar números, não. Você tá de brincadeira comigo, mano.
Número de vendas. Pega um jogo do Homem-Aranha e vê as vendas desse jogo do Homem-Aranha.
Você acha que Tony Hawk vendeu mais que o Homem-Aranha?
Não sei, ele tá questionando.
Qual Homem-Aranha tá falando?
Qualquer um.
Não sei não, hein? Cadê o Felipe com as suas vendas aí, ó?
Eu acho pouquíssimo provável que os jogos do Tony Hawk somados tenham vendido o que um jogo de Homem-Aranha vende, mano.
Vamos ver aqui, jogos do Homem-Aranha. O que é um jogo do Homem-Aranha aqui dos anos 90 ali?
Da Activision.
Pega o da própria Activision. Pega o Spider-Man do Play 1.
Amazing Spider-Man.
Ele é 2000, Bruno, não é?
É, 2000. Foi na época do Tony Hawk 2, inclusive. E tem o Homem-Aranha no jogo do Tony Hawk.
Tem, isso é verdade.
E não tem o Tony Hawk no jogo do Homem-Aranha. E aí?
Toma aí. E aí? E agora? Cadê?
Defende aí. É 2000, Júlio. É 2000. Chama só Spider-Man.
É, eu tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem seres, né?
É difícil. Deve ter número de vendas atualizado.
Nessa época aí é duro.
Mas, cara, é só ver o tamanho do monstro que é Homem-Aranha. Não tem como. Ah.
Mas o Homem-Aranha é Homem-Aranha. Não é por causa do jogo. Porque ele é Homem-Aranha.
Sim, pô, mas o jogo vende porque foi justamente o que a gente falou, o modelo que a Activision acertou nesse período era licenciar tudo, cara, é um modelo de licenciamento pra trazer a força das IPs pra marca. E a gente tá falando óbvio disso, por quê? Porque aí com o COD a figura mudou, porque a Activision tinha, além dos licenciamentos, um produto que ele tomou uma proporção gigante. Tipo, opa, o Call of Duty, o COD, tomou uma proporção... que ele ficou maior até do que os próprios produtos licenciados, cara. O COD virou um monstro. Um monstro. Como o próprio Felipe falou, a inteligência da Activision foi: eu vou começar a colocar meu olho nesses estúdios aí. Pega estúdio Medal of Honor, que era referência de FPS cinematográfico até então. A gente tinha outros FPS, mas o que o Medal of Honor fez na época era um bagulho que não tinha. Você não tinha essa qualidade, esse valor de produção num jogo de FPS.
Ô, Bruno, números.
Wikipedia? Você achou a Wikipedia?
Não, botei, né? Fiz pesquisa cruzada, tá?
Não, mas pesquisa olha o Wikipedia cruzada. Do PlayStation aí, ó. Tem os dois. Tem o Tony Hawk e o Homem-Aranha.
É.
Toma essa, Bruno. Defende aí agora. Defende o indefensável.
Cadê? Spider-Man da Eversoft, 1.850.000 cópias, o Spider-Man.
Dá um Tony, um Ctrl F Tony aí pra você ver, filho.
Antônio Hawk. Tony, vamos pegar um. 3,5 milhões de cópias.
Toma, pá. E o 2? Mais 3 milhões. Pá.
O número do 2? 3 milhões e 150 mil cópias.
E o Homem-Aranha lá, subindo em prédio.
E aí, Tony Hawk 3, 2,1 milhões.
Residente, pra mulher que fica feliz. Residente 2, 5,7 milhões. Pá. E o Homem-Aranha lá. Ah, mas o Homem-Aranha é famoso pra
caralho. Então, Bruno, peça perdão. A comunidade gamer.
Peça perdão ao Chorão, que tava
magoado. Eu ainda não. Nada disso me faz mudar de ideia. O Homem-Aranha é um nome muito maior que
Tony Hawk. Ele é famoso, gente. Fora, mano, dos videogames. Ele veio se tornar famoso agora,
que fora, mano. Dos videogames, mano.
Essas listas, mano. Geralmente, que estão na Wikipédia são muito questionáveis.
Silêncio, não questione.
Muito,
apenas aceite, baixa cabeça.
Tenta clicar, nas fontes aí, que elas nem existem.
Exato, eu acredito muito mais no Felipe
do que no Wikipedia. Eu acredito muito mais no que eu acho que no é verdade.
Bairro,
Não, eu acredito meu bairro muito que todo mundo jogava no
Felipe. Não, Felipe, você acha que o Tony Hawk ou o Homem-Aranha vendeu mais do PlayStation?
Esse sinceramente, eu não faço ideia, bicho. É realmente difícil. Eu não tinha percepção nenhuma do mercado nessa época.
É isso. Tony Hawk foi um fenômeno, calma aí, gente.
Tony Hawk foi um fenômeno, ninguém tá falando que o jogo é ruim, mano. Mas daí você dizer que o bagulho é maior que o Homem-Aranha...
No jogo, nesse jogo é, nessa época era, mano.
É, eu não duvido.
No jogo, mano. No videogame, mano. É que nem dizer assim, o jogo do Superman do 64, então é o maioral.
É o maior jogo de todos os tempos.
Não, porque o Superman não vende mais do que o Homem-Aranha.
Eu diria até que os jogos do Batman não chegaram nem perto a vender o que era o do Tony Hawk aí. Porque os jogos do Batman, e o Batman era muito mais famoso na época que o
Se amanhã fizer um jogo do Neymar e do Cristiano Ronaldo, vai vender mais que o GTA 6.
Por quê? O Cristiano Ronaldo não é maior que o GTA 6, não é?
Tá, pô.
Tony Hawk, vocês acreditam o Call of Duty, mas o Tony Hawk que botou aí
Activision
os créditos da Activision aí no...
Não, né, gente, no calma. É o conjunto de licenciamento, não foi o Tony Hawk sozinho, pô.
Tony Hawk.
Bruno, quando você tá falando, estou ouvindo Superman aqui, firme e forte no meu Spotify.
já levamos muitas flags dessa música, inclusive, 99 vidas. O podcast de Tony Hawk já teve que ser reeditado algumas vezes.
Umas 500 vezes. Mas assim, o ponto é, a estratégia de licenciamento foi o que trouxe a Activision de volta Sim. pro jogo, dos 90 até os 2000, e um licenciamento bem, bem diversificado, bem forte, investindo em, como a gente falou, artistas, esportistas,
porra,
franquias filmes, estabelecidas, né?
A gente comentou, quando tu tava fora ali, a gente tava falando dos jogos tipo do Predador, Duro de Matar, era tudo Activision, né? E os filmes da Pixar, né? A Vida de Inseto era Activision antes, sim, Toy Story Activision antes, tudo é Activision, tava em tudo, mano.
Tá ali, né? Vamos licenciar.
Esse jogo do Vida de Inseto eu joguei demais.
É muito legal ele, muito legal.
O que o COD fez foi fazer o seguinte...
disco demo do Play 1.
Agora você tem algo seu, que é uma força motriz maior do que esses licenciamentos todos que você estava fazendo aí. Porque o COD virou um monstro, é um fenômeno. É um negócio que extrapolou até o próprio gênero de FPS.
É, mas acho que foi um pack não, Bruno, porque o Call of Duty, obviamente, ele tinha um concorrente muito forte, que era o Battlefield e o Medal of Honor. Mas o negócio que a Activision, ela tava em várias frentes, né? Aqueles reboots lá do Doom, ela tava no meio. Os Guitar Hero da vida, tava lá a Activision, né?
Guitar Hero também foi um fenômeno.
Isso, então, é que tá.
E foi render um dinheiro federal.
E licenciamento.
Porra.
Que vendeu aí as parcerias com
Fat. Só de guitarrinha e... Porra, quanto custava, será, pra fazer uma guitarra do Guitar Hero na China? E por quanto os caras vendiam?
É. Então, realmente, a empresa, ela conseguiu se reinventar, né? Ela tinha tudo pra ter acabado algumas vezes, né? A Activision, naquele comecinho ali. Somente anos 80 e anos 90. Anos 90, principalmente, né? Com a força da Nintendo e a da Sega. E chegando o PlayStation. Tinha tudo pra Activision não ter lugar, né? No mercado, né?
E é fora que se você olha... Tipo assim, no Tony Hawk ela já tava lançando quase um por ano. Aí o Guitar Hero, uma época, até saturou o mercado de jogos de musiquinha, Guitar Hero Rock Band. Porque era um por ano. E aí eles acharam o Call of Duty, que é um colosso de máquina de imprimir dinheiro, e que também eles perceberam, dá pra fazer um por ano. E vão comprar pra caralho todo ano. Então eles estavam, né, tipo assim, não é só a EA na época que arrancava dinheiro da turma com um por ano, tá ligado? Ou o COD, cara, tá aí até hoje. Não sei se ainda sai um por ano, mas porra, olha do tempo que eles estão arrancando dinheiro
da galera do COD.
Então, e a galera compra pra caramba todo ano, tá ligado? Não tem queda.
E é engraçado porque... No começo, a ideia do Call of Duty era muito ligada com a campanha, né? Isso. Você pega os primeiros jogos da franquia, o foco era nas campanhas, né? Inclusive de reproduzir algo ainda mais fiel
momentos e históricos,
mais... Exato. Do que era o próprio Medal of Honor, né? Como você estava em tecnologias mais recentes, a ideia era trazer o que você tinha de mais tecnológico para esse universo, né? E na época, né, ele não era pensado tanto assim como um produto de multiplayer... E isso no começo dos anos 2000, e que era uma preocupação do próprio Bob Kotick já enxergando o futuro desse mercado também. E é inclusive nesse período que a Activision faz um acordo com a Vivendi, uma empresa francesa, né, de mídia, que tinha uma divisão de jogos, a Vivendi Games, que inclusive já tinha propriedades que eram da Universal, né? Teve uma outra... fusão aí no passado da Vivendi com a Universal Games, e eles passaram a chamar Vivendi Universal, né? Inclusive várias IPs aí, dessa época, principalmente do Play 1, você ainda tinha atreladas a eles, o próprio Crash, o Spyro, eram IPs que eram da Universal e que ficaram atreladas a Vivendi Games quando teve essa fusão, né? E aí quando a Activision vai atrás da Vivendi pra fechar esse acordo... Na época, o Jean-Bernard Lévy, que era o CEO da Vivendi Games, ele até aceitou, mas ele queria continuar no comando. E por quê? A Activision estava atrás principalmente desses produtos online. E a Vivendi, na época, era dona da Blizzard. Ela era a empresa que era dona da Blizzard. E que tinha...
Warcraft.
Exato, World of Warcraft, que na época era o maior produto desse tipo, né, que a gente tinha no mercado. Lucrativo
pra cacete, né?
Exato, sim. E é um produto que, já na época, eles pensavam, cara, isso aqui tem pernas gigantes de... monetização contínua e tudo mais. E para aceitar esse acordo, inicialmente, a Vivendi ficou com a maioria das ações nessa fusão. Então, por um tempo, a Activision meio que foi uma subsidiária da Vivendi Games, né? Até que, eventualmente, no começo ali de 2000, no meio ali de 2013, a Activision compra as ações que eram da Vivendi, ela faz uma aquisição, já que a Vivendi, inclusive, estava mal das pernas em um momento ali, e tava buscando, inclusive, outras fusões, procurou depois com a própria Ubisoft e tudo mais, mas a parte dessa divisão, eles não estavam tão fortes assim, e a Activision foi atrás pra tomar o controle, de fato, da organização e pra não ser mais uma subsidiária da Vivendi, se tornar, de novo, uma empresa sem ser uma subsidiária, né? Se tornar uma empresa independente, no caso. E é dali, inclusive, desse momento que a gente tem, é meio que perto dessas viradas de geração, saindo do Play 3 pro Play 4, que o próprio Call of Duty passa a atingir níveis absurdos, né? E é naquele momento que a própria Activision fecha um acordo com a própria Band pelo Destiny e que ela passa a ter esses planos de incorporar ainda mais a ideia da Blizzard pra dentro da empresa, né? Ser esse um outro braço, né? Já era Activision Blizzard, né? Mas, inclusive, dá esse foco da própria Blizzard ter novos produtos. É daí que a gente começa a ver o próprio Overwatch aparecer, Hearthstone. São nesses momentos que a própria Blizzard passa a ter uma importância grande também, maior ainda, não só com o World of Warcraft, mas com outros produtos, exato.
Que é uma influência clara até do próprio... como você falou, Felipe, é até mudar um pouco a Blizzard em função da mentalidade da Activision, né? Essa coisa de diversificar um pouco mais.
É, mas o Bobby Kotick mesmo, ele mudou a cabeça dele sobre videogame nessa época aí, porque quando ele viu que a galera pagava mensalmente pra jogar World of Warcraft, além de pagar pelo jogo, ele continua pagando todo mês, ele pensou assim, cara, esse é o futuro, caramba, né? Monetizar jogos online. A gente tem que monetizar em cima disso.
Isso.
E a visão da Activision, depois que houve toda essa fusão ali em 2008, né? Teve a Activision Blizzard, né? Se tornou o nome da empresa, né? Ali, cara, a Activision muda. Ela muda. Você vê que os produtos... Total. Posteriores dela, todos têm relação com alguma forma, sim, de você lucrar além da venda do próprio jogo, né?
Exato. E alguns anos depois, acho que ele até... Não foi tão cedo, mas ele se antecipa a um movimento que várias outras empresas fizeram depois, que foi entrar no mercado de mobile já adquirindo um player gigante, né? Que foi a King, em 2015. Que é quem faz quem o Candy Crush aí.
É isso que eu ia perguntar. Pra quem não sabe aí, Felipe, qual o grande jogo da King? Só o Candy Crush, só a outra máquina de dinheiro, né?
Sweet.
Somente.
E na época foram 6 bilhões de dólares, se não me engano, que foi o preço que a Activision pagou. E é o que a galera falava, agora é a Activision Blizzard King, né? Porque eram meio que 3 braços diferentes da empresa.
Não, e essa filosofia de... Essa filosofia de cultura, se dá pra chamar assim, que nem o Juras falou aí, de monetizar a experiência do usuário o máximo possível. E mobile é o que mais tem, cara. O Candy Crush é de graça. Só que aí o cara, se for calcular lá o famoso LTV do usuário, o que a galera do Candy Crush bota de dinheiro é brincadeira, filho. Tem gente que tá há 5 anos jogando Candy Crush aí.
E uma coisa que foi, por exemplo, muito difícil para outras empresas de videogame do mercado, vamos dizer, tradicional, para entrar no mercado mobile, é que muitas delas entraram por conta própria, criando divisões e vamos passar a ter uma subsidiária nova aqui que a gente vai desenvolver com talentos de não sei onde, para criar produtos pro mobile, né? E a maioria desses não deu certo, porque o mercado do mobile ele é muito diferente. Inclusive, ele é competitivo de uma forma até meio desleal, às vezes, assim, porque não tem tanto controle, questão de até plágio, por exemplo, questão de monetização que a gente tá falando que pode ser predatória. Então, é um mercado bem mais punk, assim, de você querer entrar do nada e, principalmente com essa mentalidade que você vende consoles, de PC... Isso. E conseguir estabelecer. E no caso deles, eles compraram um dos maiores players que já estavam ali, que era a King, né? Uma empresa que já tinha um número grande de usuários, inclusive, que isso é muito importante para essas empresas. No mobile, por exemplo, você pode ter o Candy Crush, mas eventualmente você quer lançar uma outra coisa. A vantagem que você tem de já ter toda essa base...
Toda essa base, exatamente.
Do Candy Crush, para você botar a sua propaganda do outro jogo, para você nem que mandar um e-mail para uma pessoa que cadastrou ali... Isso fazia uma diferença absurda, principalmente no começo da indústria.
Não, e eles tentaram, né, Felipe? Eu tô olhando aqui, tem esse Farm Hero Saga. Ele é um Candy Crush-like pra caralho.
É.
Então, assim, tentar migrar esse povo também com coisa nova, diferente aqui e ali, pra tentar arrancar mais dinheiro.
Mais do que a base, que é uma coisa que console não tem, público de mobile, você não tem só a base instalada, você tem o comportamento, as métricas. É,
sim, que conta muito, né, Bruno?
Que conta muito.
Pô, que eu falei,
muito.
O cara... Pô, você pega... O Candy Crush saiu em 2012, filho. E tá aí até hoje. Eu te garanto que tem gente que joga desde 2012 até hoje.
Pois é.
É.
E muita parte desse público deixou centenas de milhares de dólares lá. E aí esse cara, ele tá muito mais tendenciando a deixar mais dinheiro. Isso que o Bruno falou, com certeza rola. Esse estudo de comportamento de quais usuários mais engajados, com que eles mais engajam... Quando eles jogam, qual horário que essa galera mais joga. Todos esses dados as empresas analisam pra tentar monetizar ainda mais em cima disso.
Pô, e deu muito certo, né? O lançamento lá que eles fizeram do Call of Duty Warzone, gratuito, né? Com a quantidade de venda que teve, né? Esses produtos do
Call of Duty. Vende roupinha,
Call of Duty é a máquina, né?
É
a máquina. Uma máquina absurda.
O próprio Overwatch, ele saiu full price e depois se tornou gratuito. Hoje em dia é um jogo gratuito.
Eles acabaram descontinuando muitas franquias, né? O próprio Guitar Hero aí, eles demitiram muita gente, né? Muitas das aquisições que a Activision fez nesse caminho, eles compraram muitas empresas, eles acabaram dissolvendo a maioria dessas empresas também, né, posteriormente, para dar foco às grandes franquias deles, né? Até que a gente chega em 2023, quando a Activision é vendida para a Microsoft, rapaz.
Na maior transação.
Ficou alguns,
já
ficou alguns
anos da, essa da brincadeira dos videogames, aí, né? Cara.
É. Era do entretenimento, né? Se você pensar, sim, né? Uma
transação quase absurda. 70 bilhões de dólares. Que é muito dinheiro. Muito dinheiro.
Só não foi maior do que a compra que a Paramount fez em cima da Warner Bros. Discovery, né? Uhum. Foi de 100 e poucos bilhões aí, né? Mas até aquele momento era, né? A maior aquisição da história, né? E demorou bastante pra fechar, inclusive, né?
E é importante lembrar a cifra que os investidores lá, junto com o Bob Kotick, fizeram lá em 91, né? 500 mil pra depois vender...
Rendeu só um pouquinho, Bruno. Coisa leve.
70 bilhões.
Coisa leve. Virar 70 bilhões.
Tá, mano, como é que pode, né? Loucura, caramba, né?
Mas, de novo, por isso que eu falo, independente da figura do Bob Kotick, do que tem em torno dele, não dá pra negar que a empresa era uma coisa lá nos anos 80, óbvio, uma força criativa, mas o que ela se tornou para ser negociada a 70 bilhões, se vale ou não a gente pode discutir aqui.
É, outros
que... Mas, cara, você fala Activision
não,
hoje em dia...
E a Microsoft também não nasceu ontem, né, Bruno? Eles não estão comprando uma empresa de videogame, eles estão comprando IPs, é uma comunidade, exato, gigantesca.
É o valor que está em torno
da tecnologia daquilo, por trás aqui, tem muita coisa envolvida, não é assim?
Mas agora muito dinheiro, é nosso, mano. 70 bilhões de dólares é muito dinheiro, cara.
É foda porque a Activision é vendida exatamente no momento que várias dessas polêmicas sobre ele estouram, né? E são coisas pesadas sobre abuso, discriminação, agir de forma retaliativa contra funcionários que às vezes não queria fazer algo que eles estavam pedindo. Pô,
tem boneco do Overwatch, Felipe, que mudou o nome, cara. Porque era em homenagem a um dos caras lá que estava envolvido com polêmica de assédio. E aí chamava McCree, e aí mudaram pra Cassidy. Porque eles não queriam manter a homenagem.
Esse personagem mudou o nome?
Mudou o nome. Hoje em dia é Cassidy. Só quem joga muito antigamente que chama de McCree.
Eu lembro do McCree.
É o cowboy lá.
E por mais que tenha todas essas investigações, teve processos e tudo mais, ao mesmo tempo o cara sai da empresa ganhando alguns e alguns bilhões, tá ligado? Quando ele sai em 2023, né? Então, assim, isso que o Bruno falou é verdade. A empresa saiu de uma empresa quebrada pra ser a maior publisher de videogame do mundo, né? E vendida a valores exorbitantes. Infelizmente, no momento que o cara tava passando por vários desses processos, por comportamentos bizarros que ele teve ao longo da vida aí dentro da empresa. E nem sei, sinceramente, quais são os estados de alguns desses processos. Nem sei se todos foram resolvidos, tiveram acordos. Eu imagino que ele ia tentar fazer o máximo de acordo possível, já que ele estava com o máximo de dinheiro que ele já teve na vida dele também naquele momento. É uma pena essa vírgula, né? De o cara receber o prêmio da carreira dele exatamente no momento que a gente estava vendo que talvez a carreira dele tinha vários problemas envolvidos aí, junto com essas decisões do ponto de vista de mercado que deram certo, né? Mas práticas do dia a dia ali no trabalho era outra história, né?
Agora é muito curioso, né? Se a gente repassar a história da Activision, uma das maiores empresas da história dos videogames, né? A gente sempre, quando faz esse podcast da série Grandes Empresas, a gente sempre reitera isso, da importância dessas empresas.
É a maior publicadora, cara. Não tem uma empresa que seja história, só publisher do tamanho da Activision.
É.
A Microsoft fez essa aquisição justamente por trás, como o Evandro falou. Eu quero essa marca, eu quero as IPs associadas, eu quero a tecnologia, porque isso tem um valor.
É, idealmente, os executivos da Microsoft fizeram a conta de talvez recuperar esse dinheiro um dia. Tipo, daqui 10, 15 anos.
Vai recuperar ou não?
Então, é o que o Bruno falou, podemos discutir e tal, tem que ver o que vão fazer com isso. Mas, cara, não é, eles não compraram, sou o dono do COD, sabe? Não compraram, sou o dono do Overwatch. É muito grandioso o que a Activision construiu todos esses anos. Muito grandioso, muito grandioso.
É, e tem um negócio da importância da empresa, né? Dessa trajetória inteira que a gente falou, de ser a empresa que surge pra valorizar os criadores de videogames, né? De jogos, né? Eles saem da Atari por isso, né? Porque eles querem créditos, eles querem ser reconhecidos. Então eles deixam até de ser desenvolvedores pra serem artistas, né? Porque eles... Aparece o nome deles na frente dos jogos. Isso era crédito que se dava pra filme, né? Assistia um filme, aparece lá o crédito da turma, né?
Uhum.
Tiveram épocas que não tinham crédito. Apareceu o nome do estúdio, é isso aí. E aí teve que brigar pra ter crédito ali, tanto que no começo, lembra dos filmes mais antigos? Você passava lá 3, 4 minutos tocando uma música e só aparecia no crédito inicial. Era o nome de todo mundo. Aí depois começava o filme. Pra chegar nesse ponto e aí depois o crédito ir pro final, depois é intercalado, né? No começo do filme vai aparecer o logo, quem dirige, os principais atores e tudo. Tudo isso foi processo, né? E aí com a Activision aqui, eles conseguiram fazer esse reconhecimento, fizeram o jogo que basicamente define o que vai ser o futuro dos jogos de plataforma mais à frente, né? Que se consolida com o Mario, né? Com a Nintendo. Mas o Pitfall, ele tem esse vanguardismo aí, né? De ter essa ideia de personagem andar pro mapa, pular, ter as plataformas e tudo, você poder descer o nível. Você tem a parada dos troféus, né? Aquele negócio de você tirar foto da telinha porque fez uma pontuação, mandar pra Activision e eles mandarem um badge, quase um troféuzinho pra você. E que a gente vê anos depois em achievements e etc. Tudo isso veio com Activision, os caras são pioneiros, aquele quarteto ali modificou tudo, né, mano?
Eu vou te ajudar na sua analogia, porque eu acabei de vislumbrar algo. O Pitfall é o pai do Mario. É. Presta atenção, vamos acompanhar. Pitfall, chapéu, check.
Chapéu.
Mario, chapéu, check.
Chapéu.
Pitfall, Harry pula, Mario pula, check.
Check.
Mario pula na cabeça de tartarugas que são répteis.
Répteis.
Pitfall Harry pula na cabeça do jacaré. Check?
Jacaré, sim, check. Tudo check aí.
Mario desce no cano e vai pro submundo. Pitfall Harry tem um submundo que é escuro. Check?
Check.
Pontuação. Pitfall Harry pega dinheirinho. Mario pega dinheirinho?
Pega moedas.
Pega moedas. Moeda. Check.
Então, ao invés de acreditar aí só o Mario aí de que é o pai de tudo, né? Vamos dar os verdadeiros créditos aí. Pitfall, o maior jogo de plataforma de todos os tempos. Um abraço.
Se o Mario é o pai, o Pitfall é o avô, entendeu?
Exatamente.
Entendeu?
Então, realmente, é uma empresa que passou por muitas modificações. Hoje, existem reticências, né, contra a Activision, mas não dá pra negar o tamanho da empresa, né, e a importância dessa empresa pra história dos videogames aí.
Não, o que a gente falou, cara, criou um modelo de third party, ideia de licenciamento da plataforma veio a partir de um problema da Atari com eles. Foi uma das empresas que mais investiu em licenciamento de marca. Então, formato de licenciamento já existia antes, claro. Teve jogo do Karate Kid lá no Nintendinho, por exemplo. Mas a maneira como a Activision construiu um negócio em torno disso. Então, ela foi uma empresa que... Vou colocar uma desse. O mero fato de ela existir gerou muita mudança. Ela existindo gerou muita mudança na indústria, entendeu?
É.
Então, realmente, ela tem uma importância gigante para a indústria dos videogames como a gente conhece hoje.
É isso, né? Falamos aí sobre a Activision. Das maiores, das maiorais do mercado de videogames. Quer que a gente fale sobre alguma empresa? Sugere aí pra gente. Tem muitas empresas que a gente, né, pode fazer essa análise. Tem várias. Tem a própria a EA.
EA Sports. It's in the game.
Cadê a EA? A Ubisoft. Não merece, não, Ubisoft?
Tem que fazer
merece.
Antes que acabe. A Ubisoft tem que fazer antes que
já tá aí, não é? Essa daí tá foda.
Mas essas empresas vivem fases, né? Vivem grandes fases aí de altos e baixos.
Essa fase,
né,
da Ubisoft, não sei não. Essa fase aí...
É. Tem que fazer antes que... É que nem aquela homenagem pra não ser homenagem
póstuma, homenagem póstuma, em vida, né? Exato. Tem que ser homenagem em vida, então tem que correr.
Exato. Tem muitas empresas aí pra gente analisar ainda. A própria ID Software. Sim. Cadê a Acclaim? Lembra da Acclaim? Saudade dessa aí.
A Acclaim voltou, pô.
Infelizmente.
A Acclaim voltou, né, mas num modelo bem diferente.
É verdade, ela tá um publisher meio de indies, né?
É, a Acclaim voltou. Dessa. Diferente da pegada da Atari, que a Atari tá com uma força retrô mesmo, a Acclaim veio mais com uma coisa de publisher indie, independente da pegada retrô, não.
Tem muita empresa bacana pra gente revisitar. E, querendo ou não, a gente, quando revisita essas empresas, a gente revisita a história dos videogames e é parte do nosso core aqui do 99 Vidas, né? A gente sempre reverenciar a história dos videogames. É, gente, finalizamos aqui mais um 99 Vidas. Deixa seu comentário, acesse o nosso site aí, 99vidas.com.br. A galera tá deixando de comentar, hein? Não parem de comentar no nosso site, porque tá tudo separado, né? Tem YouTube agora, tem Spotify, aí o nosso site é abandonado, cara. Mentira, isso, tá abandonado, mas, né? Mas continuem participando lá, porque é o nosso histórico aí, canais são deletados. Spotify, a gente perde pro direito autoral e aí os comentários vão tudo embora. O nosso site não, é a nossa casa, né? Ali a gente preserva a história do próprio 99 Vidas e, querendo ou não, parte da história compartilhada aqui do mundo dos videogames é quando você coloca a sua história também. Não só a gente falando sobre as nossas experiências e tudo mais, mas vocês também participando. Nunca deixe de comentar. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau! Temos alguma abertura aí, jovens?
Eu tenho.
Ixi, tá. Vamos lá, por favor.
Vamos xingar o jovem.
Não vou xingar o jovem, não. Apesar que tem uma boa,
que eles falam sobre o jovem, não é sério?
É.